Oi, pessoal. Eu vim aqui falar rapidamente sobre o caso esse da mulher que teria feito sexo com um morador de rua. Muitas pessoas entraram em contato comigo através do meu Instagram para falar sobre o caso. E quem me acompanha sabe que raramente eu me manifesto só sobre notícias que foram publicadas. Então, raramente tem todas as informações sobre o caso somente nas notícias. Então, eu vim aqui rapidamente falar sobre alguns erros que as pessoas podem estar cometendo. Bom, o caso é esse, que uma mulher teria feito sexo com um morador de rua. Ela seria esposa de um personal trainer, e o personal trainer achou que estaria ocorrendo um estupro, acabou agredindo o morador de rua, e a mulher teria comentado que estaria fazendo aquilo ali por vontade própria, ou até por alguma mensagem divina. Isso é o que está sendo publicado nos jornais e nas notícias. Vocês podem ver que eu estou usando o verbo no futuro do pretérito, teria, porque eu só posso afirmar aquilo que eu vi. E isso eu não vi, eu estou acompanhando somente as notícias, por isso que eu falo que ela teria feito sexo. Vou ler a notícia aqui rapidamente para vocês, pelo menos a que eu vi que estava mais completa. Uma notícia mais recente que temos aqui foi do dia 16 de março, no G1. Veja o que se sabe e o que falta saber sobre o caso do personal que espancou sem teto após flagrá-lo fazendo sexo com a esposa no Distrito Federal. O crime aconteceu na noite de quarta-feira, dia 9, no Jardim Roriz, em Planaltina. Em depoimento à polícia, Eduardo Alves afirmou ter pensado que a mulher estava sendo estuprada, mas disse também que ela sofre com problemas psicológicos. G1 listou as principais dúvidas e certezas sobre a ocorrência. O caso foi que um personal trainer de 31 anos está sendo investigado por espancar um sem-teto após flagrá-lo fazendo sexo com a esposa dele em Planaltina, no Distrito Federal. Tem até vídeo que o pessoal está compartilhando. Eu não concordo muito com certos compartilhamentos. O caso ocorreu na quarta-feira, dia 9, e é apurado pela Polícia Civil, dia 9 de março de 2022. Aos investigadores, o personal Eduardo Alves disse que pensou que a esposa, que tem 33 anos, estava sendo estuprada. No entanto, ele também afirmou que a mulher enfrenta problemas psicológicos. Após a confusão, o sem-teto e Eduardo foram levados para a delegacia de Planaltina, mas acabaram liberados em seguida. O delegado disse que o caso está em sigilo. Um homem em situação de rua recebeu atendimento no hospital da região e não foi mais visto na cidade. O hospital não informa se ele recebeu alta. Está rolando até algumas fotos dele, desse morador de rua que estava em atendimento no hospital, mas também estão contestando se essas fotos seriam verdadeiras, seriam relacionadas a este caso. Como tudo aconteceu? O caso aconteceu na noite de quarta-feira, dia 9, no Jardim Roriz, em Planaltina, no Distrito Federal. No boletim de ocorrência, consta que a esposa, de 33 anos, saiu com a sogra para tentar ajudar o sem-teto. No entanto, durante o percurso, elas se separaram. Como a esposa não voltou, o personal trainer Eduardo Alves saiu para procurá-la. No caminho, ele encontrou o carro da mulher estacionado e, quando se aproximou, viu que a companheira fazia sexo com um sem-teto. Câmeras de segurança registraram o momento em que o homem começou a agredir o homem já fora do veículo. Eduardo derrubou o sem-teto no chão e deu socos e chutes. A Polícia Militar do Distrito Federal foi acionada para atender a ocorrência, inicialmente informada como sendo uma situação de estupro. Aos militares, os envolvidos apresentavam informações desencontradas sobre o ocorrido. A mulher também passou por atendimento médico, pois estava em estado de choque. Três foram levados para o Hospital Regional de Planaltina pelo Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, que foi chamado ao local onde ocorreram as agressões. Fotos nas redes sociais mostram uma pessoa que seria o morador de rua internado, mas o Hospital Regional de Planaltina não confirma se é ele, nem o estado de saúde do sem-teto ou se ele permanece hospitalizado. Aos policiais, Eduardo Alves contou que pensou que a esposa estava sendo estuprada pelo sem-teto. No depoimento, ele também afirmou que a mulher enfrenta problemas psicológicos. A reportagem da TV Globo obteve áudios em que a mulher do personal trainer narrou o acontecido. Ela disse que inicialmente foi abordada pelo sem-teto que pedia dinheiro. Como ela não tinha, ele pediu para ver uma bíblia que o marido, o personal trainer, havia dado a ela. Em seguida, conforme os áudios da mulher, o sem-teto pediu um abraço e os dois entraram no carro dela. A mulher contou que o homem começou a fazer carinho no pé dela e falou para irem para outro lugar. Conforme os áudios da esposa do personal trainer, nesse momento ela decidiu marcar o encontro com o sem-teto na rodoviária de Planaltina. A mulher diz ainda nas gravações que foi ao local combinado e que esperou pela chegada do homem. Quando ele chegou, ela explica que os dois entraram no veículo e tiveram relações sexuais consentidas por ela. A mulher afirmou ainda que viu imagens do marido e de Deus no sem-teto e que não havia ingerido drogas ou bebida alcoólica. Então, esse foi o caso. Eu realmente tem muita gente fazendo piadas sobre isso, mas não concordo. Sempre envolve algo em relação a uma violência, ocorreu uma violência de qualquer forma quando houve a agressão. E também pode estar envolvendo questão de doenças psicológicas de pessoa que tem algum problema mental. Mas muitas pessoas estão falando que o caso trata-se de uma riparofilia. Como eu tratei no meu Instagram lá sobre casos das parafilias, eu abordei também o caso da riparofilia. E o que é a riparofilia? Vamos ver inicialmente o que diz o Hércules, Higino de Carvalho Hércules, quando trata das parafilias. A riparofilia, excitação erótica masculina provocada preferencialmente pelo contato com mulheres imundas, desasseadas, fétidas. Também faz parte da predileção dos riparofílicos as parceiras que se apresentam menstruadas, nesse caso menofilia, ou com infecções vaginais. Misofilia e azolagnia são outras denominações para o transtorno. Vamos ver o que diz o França. Riparofilia. Essa estranha perversão da sexualidade é mais comum no sexo masculino e se manifesta pela atração de certos indivíduos por mulheres desasseadas, sujas, de baixa condição social e higiênica. Há homens que preferem manter relações sexuais com mulheres em época de menstruação. Entre tais pervertidos, há aqueles que, mesmo pertencendo às classes sociais privilegiadas, procuram manter relações sexuais com os chamados moradores de rua. Entre as mulheres, esses casos são raros. Então, se qualificou bem a questão de o que é a riparofilia. Mas este caso que está sendo abordado e está sendo noticiado é um caso de riparofilia? Não sei. A gente não pode fazer um diagnóstico sem ter acesso à pessoa que a gente está avaliando, né? Então seria um caso que ela já procurou isso antes, ela procura isso com frequência. A questão do desasseamento do parceiro é algo que excita a pessoa para poder se qualificar como uma riparofilia? Aí se pode começar a falar em riparofilia. Mas foi um caso isolado, não dá para dizer que foi riparofilia. Será que o que atraiu ela foi a condição desasseada da pessoa? Ou foi um caso específico, uma exceção que ocorreu ali? Foi uma outra qualidade na pessoa que atraiu ela, que excitou ela? Então não podemos chegar à conclusão que se trata de riparofilia. Não sei as condições do morador de rua no momento também. Então tem muitas coisas que a gente não sabe ainda para poder chegar à conclusão que se trata de riparofilia. Então a gente não pode chegar a uma conclusão com apenas um caso isolado desses. Precisaria mais informações. Certo? Isso é o que eu queria comentar com vocês, que é a questão de chegar a uma conclusão sem ter todas as informações sobre o caso. É isso que eu sempre falo e quem me acompanha sabe exatamente por que eu não comento tantos casos assim, porque a gente não tem todas as informações. Passei para vocês o que eu encontrei de notícia e as especificações desse caso aí das parafilias que está sendo envolvido aí e a gente não sabe se trata-se realmente de um caso de riparofilia. Certo? Até a próxima aí e muito obrigado.